Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
No calor, os cuidados com os animais de estimação se tornam ainda mais importantes. O calor intenso pode trazer desafios para os pets e garantir o bem-estar durante esses dias quentes exige atenção especial, tanto em relação à alimentação quanto à atividade física. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é o Dr. Felipe Bat, veterinário, vai conversar sobre esse assunto conosco. Aqui nós damos o nosso bom dia, Dr. Felipe. Obrigado e bem-vindo a mais uma entrevista aqui dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro, aqui no Manhã na Rio. Bom dia, Dr. Felipe.
Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os ouvintes. Um grande prazer estar com vocês.
Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Parar um pouquinho das suas atividades para conversar com os nossos ouvintes. Eu queria te fazer algumas perguntas, doutor Felipe. A primeira delas, quais são os sinais de que um animalzinho está sofrendo com um calor excessivo, doutor Felipe?
Eu acho que o primeiro sinal é o animal ficar arfando, né? Ficar com a língua para fora, ficar fazendo aquele movimento ali com a boca, de boca aberta também. Nem muitas vezes ele começa a fazer movimentos abdominais, né? Começa a respirar em dois tempos, que a gente fala, e a coisa vai se agravando, né? Caso a pessoa não perceba, às vezes ele começa a deitar de lado, começa a ficar ali mais incomodado e procurando uma posição para respirar melhor, né?
Perfeito. Bom, doutor Felipe, só uma pergunta, o senhor está no Viva Voz ou está no fone? Está no...
Estou no celular normal.
Está normal, né? É, porque a ligação está um pouquinho abafada, mas está dando para entender, mas está um pouquinho abafada. Mas vamos lá, deu para entender a sua resposta. Agora, existem raças de cães ou gatos, doutor Felipe, que são mais suscetíveis ao calor intenso?
Tem sim, Denilson. Normalmente, cães braquicefálicos, né? Aqueles cães com a carinha achatada. Assim como os gatinhos também. Por exemplo, o gatinho da raça persa, por exemplo, também tem a carinha achatada, sofre muito com o calor e com a troca do calor, né?
Perfeito. A gente vê que a minha cunhada tem um da raça Pug, né? Que, para quem não sabe, Pug é aquele do MIB, né? Dos Homens de Preto, eu acho que é isso, né?
Isso,
então ele tem um focinho bem achatado, ele sofre, ela na verdade sofre, né? E ela fica o tempo inteiro com a língua arfando bastante, com bastante calor, é bem perceptível. Agora, como é que a gente previne, doutor Felipe, essa questão do animal de estimação sofra esse golpe de calor intenso?
Importante lembrar, né, Leo, que o golpe de calor é quando ele adentra um local aquecido ali, por exemplo. A pessoa deixou o carro no sol e vai entrar no carro com o pet, né? Então o ambiente está muito quente, a casa está fechada, está muito quente. Então a ideia basicamente é tentar arejar esse ambiente, né? Só entrar com o pet nesse ambiente quando já se dá uma troca de calor, abrir a janela, ligar um ventilador e por aí vai.
Agora, ainda pegando esse gancho aí que o senhor falou de abrir a janela, né, o ventilador e tudo mais, como é seguro deixar o pet na varanda, por exemplo, ou um local sem um ar-condicionado durante esse verão, ou é essencial que ele fique também no ar-condicionado? Ele está preparado para isso, não está?
Olha, não é seguro deixar na varanda, não. Muitas varandas, elas, além de tomarem sol ou pela manhã ou pela tarde, né, elas têm aquela cortina de vidro, aquele blindex. Aquele blindex acaba servindo como uma grande estufa.
Olha, né? Aí.
Então, deixar o pet na varanda realmente não é o adequado, não é o ideal. É deixar dentro de casa, abrir as janelas para arejar, pode deixar um ventilador ligado, pode deixar o ar-condicionado ligado para as ratas que sofrem mais, né? Mas é super válido.
Perfeito. Agora, em relação aos pelos dos nossos pets, como é que a gente tem que ter cuidado nesse verão intenso também, Dr. Felipe?
Olha, a recomendação é nunca tosar com o objetivo de diminuir a temperatura, né? Então, o pelo é um isolante térmico. É super legal isso, né? Tem vários testes aí na internet que a pessoa pega uma pedra de gelo, coloca dentro de um tufinho de pelo e deixa ao sol, né? E aí você percebe que o pelo isola ali o gelo e dura mais, né? Então, o objetivo é esse. É não tosar com o objetivo de diminuir o calor. Enfim, pela estética, né, pela raça e tudo mais.
Perfeito. Agora, em relação à alimentação, nesse período de calor também, como é que a alimentação dos animaizinhos, dos pets, ela é afetada por esse calor ou não? Tem alguma recomendação em relação à alimentação para os pets, doutor Felipe?
Eles diminuem bastante a ingestão de comida, né? O metabolismo fica acelerado e tal, e aí eles diminuem essa ingestão de comida. Então, tem que comer menos ração e tudo mais. Mas um adendo importante é que a pessoa pode não lançar a mão. Às vezes, lançar mão dos alimentos úmidos, né, dos sachês, fazer petiscos congelados. Isso tudo funciona muito bem, principalmente para os gatos, né?
Perfeito. Ah, tem algumas empresas, elas vendem... Isso é uma curiosidade, tá? Estou abrindo até aqui um parênteses, mas é uma curiosidade minha. Algumas lojas pet vendem picolés para os pets, né? Você compra aquilo, ele é envasado de maneira em pó, você coloca um líquido, coloca no congelador e dá aos pets. Isso é seguro nessa época de calor ou... O bichinho pode ter tendência a também se resfriar. É só uma dica em relação a isso.
É super seguro, né? Esses alimentos para pets, eles passam por um teste do Ministério da Agricultura, então tem que ter registro, então tem tudo uma documentação própria para isso. Então é seguro em termos de alimentação. E da ingestão também, né? Acho que é válido você forçar a ingestão de água pelo pet. É interessante, sim. E, normalmente esses produtos, esse picolé que você menciona, é rico em colágeno, que ajuda também nessa questão, às vezes, de animais que precisam, às vezes, de algum suplemento pensando em artrose, artrite, animais mais idosos. Isso torna interessante como um complemento, sim, à dieta como um todo.
Perfeito. Agora vamos falar dessa quentura do chão, né? Que é inevitável, a gente sente essa quentura toda no chão, apesar dos pets terem um pouco mais de resistência em relação a isso. Mas como é que funciona essa questão do chão quente, os horários para passeio, para os pets, como é que funciona, doutor Felipe, na sua concepção?
O importante é a pessoa ter o bom senso, né? Então, mesmo que são 8h30 da manhã, né? Então, relativamente cedo, mas já está bastante quente. Então, se a pessoa colocar a mãozinha dela lá no chão, no cimento ou no asfalto, ela vai perceber que está bastante quente. Então, aquela questão de ir sempre cedo, né? Antes das 10 e após as 4... tem uma certa tolerância. É válido esse objetivo? É válido. Mas, volta a dizer, para hoje, 8h30 da manhã, está super quente. Então, acho que os passeios devem ser mais cedos ainda. Entendeu?
Entendi. Perfeito. Agora, uma última pergunta, doutor. O uso de roupas ou acessórios, né, como roupinhas ou protetor solar para os animais, pode ser útil para proteger o pet do calor?
Olha, roupinha está abolido, né? Roupinhas com esse objetivo de fazer a proteção, UVA, UVB, essa coisa toda, ela praticamente não existe no pet. Vai incomodar muito, vai dificultar a troca de calor pelo pet e tudo mais. Então, roupinha bacana no shopping, no ar-condicionado, no carnaval ali dentro de um shopping, né, curtindo. Mas o protetor solar é super bem-vindo, né? Pouca gente sabe, mas existe protetor solar para pet. E a área do focinho é muito afetada, a área de ponta de orelha, né? Tem cães com pelos bem curtinhos também podem passar protetor solar pelo corpo. E chama atenção especial dos gatinhos, né? Os gatinhos brancos, os amarelos, e que eles ficam na janela tomando sol, eles são muito predispostos a ter câncer de pele, né? Então, eles mesmo em casa também é válido passar protetor solar.
Perfeito, gente. Conversamos com o Dr. Felipe Batz, ele é veterinário, falamos sobre alimentação e cuidados de uma forma geral com os nossos pets. Dr. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Queria que você deixasse seus contatos, rede social, e-mail, telefone, fique à vontade para os nossos ouvintes tirarem algumas dúvidas com você, marcarem as consultas com os pets. Fique à vontade, Dr. Felipe.
Bacana, muito obrigado, Denise, pela oportunidade. Já deixo um forte abraço a todos os ouvintes.
Acho que agradecemos.
Vou deixar um Instagram lá do hospital, acho que é bacana. Chama-se @hospitalbirdsequia.
Perfeito. Doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Desejo uma semana de muito trabalho, intenso, abençoada, de muita paz. E já fica aqui o nosso convite para um próximo bate-papo, viu?
Igualmente, forte abraço.
Um forte abraço, bom dia.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.